Cerca de 1 milhão de meninas de 11 a 13 anos já tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV, que previne o câncer do colo de útero.
Novos medicamentos para AIDS, autismo, esclerose múltipla e doenças do coração são incorporados ao SUS.
Carteira do idoso, que dá acesso de graça e com desconto a passagens interestaduais de ônibus, atinge quase 1.700.000 emissões.
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Só neste ano, o Instituto Nacional do Câncer estima o surgimento de 15 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil.
O principal causador da doença é o papiloma vírus humano, o HPV, que é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser passado da mãe para o filho no momento do parto.
E em um mês, quase 1 milhão de adolescentes já tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV na rede pública de saúde.
O número representa cerca de 18% do público-alvo da campanha, que são meninas entre 11 e 13 anos de idade. A segunda etapa de vacinação contra o HPV começou em setembro e continua aberta, com doses disponíveis nas 36 mil salas de vacinação do país. A primeira parte da imunização conseguiu um alcance maior que o esperado. E agora, 6 meses depois que a garota recebe a vacina inicial, é a vez da segunda, de um total de 3 doses. Como explica o diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch.
A dose única, ela não é eficaz para produzir a proteção contra o HPV, por isso as 2 doses e uma terceira dose 5 anos depois. Porque esse é o esquema que garantirá uma imunidade capaz de protegê-las contra o câncer de colo de útero.
A vacina contra o HPV faz parte do calendário regular de vacinação. Por isso, a adolescente que tem entre 11 e 13 anos e ainda não tomou a primeira dose pode procurar uma unidade de saúde e levar a carteira de vacinação ou documento de identificação. A partir do ano que vem, a vacina também estará disponível para meninas de 9 anos. Reportagem Carolina Rocha.
E ainda na área de saúde pública, 2 novos medicamentos vão ser incluídos no SUS, o Sistema Único de Saúde.
O Raitegravir é usado no tratamento de crianças de 2 a 12 anos de idade que têm HIV, o vírus da AIDS. O investimento previsto durante os próximos 5 anos é de cerca de R$350 mil.
Já o mesilato de imatinib atua contra uma síndrome que aumenta as células do sangue e pode danificar o coração, os pulmões, a pele e o sistema nervoso.
Para os 5 primeiros anos de tratamento de 180 pessoas que têm a síndrome, os recursos investidos ultrapassam R$1 milhão.
A previsão é de que os novos medicamentos estejam disponíveis na rede pública de saúde no início de 2015.
E nos últimos 2 meses, o Ministério da Saúde já acrescentou outros 8 novos medicamentos ao SUS, entre eles que incluem a esclerose múltipla e também o tratamento de doenças do coração.
Um deles é a risperidona, que combate as crises de comportamento de pessoas que têm autismo, um transtorno que afeta a capacidade de interagir e se comunicar com as outras pessoas e com o mundo.
A portaria que inclui medicamento na rede pública já foi publicada no Diário Oficial da União. O governo deve oferecer o remédio de graça para o autismo em todo o país a partir do ano que vem.
O medicamento, conhecido como risperidona, vai ser incorporado na rede pública para diminuir crises de irritação, agressividade e agitação de pessoas que têm a síndrome do autismo. É o caso de Mário Alberto, 28 anos, que foi diagnosticado com o transtorno aos 7 anos de idade. O pai dele, o Jeremias Cardoso, conta que o filho começou a ter crises no começo da adolescência.
Depois dos 13 anos é que veio a forma mais agressiva do autismo, de ficar inquieto, dar pancada nas coisas, quebrar objetos. E ele começou a tomar alguns medicamentos a partir daí para comportamento. Nós sofremos muito para chegar à posição que está hoje.
De acordo com a Coordenadora Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, Vera Mendes, a medicação traz um impacto positivo na qualidade de vida da maioria dos pacientes.
Ela age de maneira a equilibrar melhor, digamos assim, esses comportamentos. Isso traz um benefício social enorme, tanto da relação social com a família, das atividades de vida cotidiana, do aprendizado, nas próprias terapêuticas que esse paciente exerce. Ele precisa ter o máximo de equilíbrio possível, o máximo de atenção possível e estar bem, para que ele aproveite também de outros recursos terapêuticos e possa se desenvolver socialmente, cognitivamente, linguisticamente.
Jeremias, o pai de Mário Alberto, que tem o autismo, aponta que a disponibilização do medicamento na rede pública também vai ajudar as famílias a economizar.
Esse remédio é caro. Se não tiver uma ajuda do governo, realmente a maioria dos pais não pode comprar.
O investimento do Ministério da Saúde para a compra da risperidona é de cerca de R$ 670 mil. A aquisição deve beneficiar quase 20 mil pacientes por ano. Reportagem João Pedro Neto.
Quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso foram emitidas desde 2007.
E na semana em que se comemora o Dia Nacional do Idoso, vamos explicar como tirar, como usar e quem pode ter acesso ao documento.
Aos 76 anos de idade, seu Antenor de Lima, que mora no Distrito Federal, viaja pelo menos uma vez ao ano com a família. Entre os destinos visitados, o interior do Pará, para visitar parentes, conhecer o Rio de Janeiro, praias do Nordeste, entre outros. Locais.
Aí vamos viajar, tendo saúde, podendo, aguentando aí, né? Qualquer idade pode viajar, né?
A esposa, dona Madalena Umbelina, de 75 anos, conta que a próxima viagem já está programada. Nos próximos dias, eles vão para Aparecida do Norte, em São Paulo. O trajeto será feito de ônibus e o casal sempre aproveita o direito de viajar de graça, com a carteira do idoso.
E a gente sempre tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, de lugar diferente, né? E a gente fica assim, contemplando as maravilhas que Deus faz na nossa vida.
De acordo com o Estatuto do Idoso, as empresas de ônibus interestaduais devem reservar 2 vagas gratuitas em cada veículo para quem tem 60 anos ou mais e tem renda mensal de até 2 salários mínimos por mês. As empresas também são obrigadas a dar desconto de 50% no valor das passagens nos casos que excederem a cota gratuita. Quem pode comprovar renda precisa apresentar apenas um documento de identidade e de quanto ganha por mês. Já quem não tem como comprovar renda, precisa apresentar a carteira do idoso. Desde 2007, já foram distribuídas quase 1 milhão e 700 mil carteiras. Para conseguir o benefício, basta procurar um centro de referência da assistência social mais próximo. Denise Colim, secretária nacional de assistência social, explica como funciona.
O cartão, ele também é concedido através dos gestores municipais de assistência social, que entram no sistema informatizado, coordenado no âmbito federal, e que indica a necessidade, a condição de vulnerabilidade que esse idoso vive, e, portanto, dá direito a uma previsão também legal de acesso a passagens gratuitas para os transportes intermunicipais, interestaduais e de acesso a alguns benefícios que as localidades possam oferecer.
Nos casos em que as empresas de transporte interestadual não aceitarem a carteira do idoso para gratuidade ou desconto da passagem, é possível denunciar. Basta ligar para a ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres pelo telefone 0800 610 300. Reportagem Priscila Machado.
Repetindo o número para reclamações, 0800 610 300.
E os idosos são responsáveis por 18 milhões de viagens por ano aqui no Brasil.
Esse número representa quase 9% do mercado nacional e a tendência é aumentar.
A repórter Priscila Machado traz mais informações sobre esse assunto na entrevista com o diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes.
Que ações o Ministério do Turismo já mantém para incentivar esse turismo na terceira idade?
O Ministério, com o programa denominado Viaja Mais, Melhor Idade, traçou um esquema muito grande que permite aos turistas de 60 anos ou mais viajarem todo ano com vantagens exclusivas só para eles, inclusive com pagamentos favorecidos e também preços favorecidos.
Por meio do programa, existe uma parceria com a agências de viagem de todo o país. Como é esse trabalho para incentivar o turismo na terceira idade?
Já há alguns anos, toda a estrutura econômica empresarial do turismo tem trabalhado, em especial as agências de viagem. Mais de 100 delas estão participando do programa e facilitam tudo. Ou seja, viajar, quando se tem mais de 60, está se tornando bastante fácil.
E qual é o perfil desse turista da terceira idade? Ele costuma ir para que tipos de destinos? Viaja sozinho, acompanhado?
Muito em excursões, porque o favorecimento conduz a isto. Mas é um turista que, chegando aos 60, já estava se acostumando a viajar, porque cada vez mais ele vai trabalhando em colocar em sua estrutura de consumo o turismo. Então, é um perfil de gente que quer conhecer o Brasil.
Uma das vantagens, né, de incentivar esse turismo nessa faixa etária é que o idoso tem disponibilidade para viajar durante todo o ano, né? Não é só na alta temporada.
Claro que sim. E é aí que está a grande vantagem. Que na alta temporada os preços são maiores. Na baixa e na média baixa temporada, há preços favorecidos, com condições de pagamento favorecidas e alguns brindes turísticos que são oferecidos a quem viaja dentro do programa. Ganha economia e ganha o idoso, mas principalmente ganha o idoso, que pode se tranquilizar, viajar por esse Brasil que tem uma diversidade de atrativos.
Muito obrigada, José Francisco Salles Lopes, do Ministério do Turismo.
E para aproveitar mais a aposentadoria, muita gente tem investido em planos de previdência privada.
Esses planos oferecem aos aposentados uma renda complementar ao benefício pago pelo INSS.
E para orientar a população, o Ministério da Previdência Social investe em cursos que ensinam os mais jovens a investir para que possam manter a qualidade de vida quando ficarem mais velhos.
Depois de mais de 30 anos de trabalho, chegou o momento da aposentadoria. O servidor público José João Alves vai se dedicar agora a pequenas atividades e, claro, ao lazer e ao descanso. Parar de trabalhar com 56 anos de idade só vai ser possível porque, quando começou a carreira, 33 anos atrás, ele fez um plano de previdência privada.
Ele complementa hoje quase duas vezes o que o INSS paga, então isso dá um conforto e dá uma segurança muito grande para a vida da gente, até porque você demora muito tempo para chegar ao seu período de aposentadoria. Quando chega esse complemento, ele vem trazer um conforto muito grande.
Os planos de previdência privada são como um investimento. O trabalhador paga todo mês uma parcela e, quando se aposenta, passa a receber uma quantia todo mês, além daquilo que recebe do INSS. Além disso, se o benefício começa a ser recebido pelo menos 10 anos depois do início do investimento, o imposto de renda sobre os rendimentos cai de 27,5% para 10%. E o secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris de Faria Júnior, conta que o governo está investindo em educação previdenciária.
Estamos investindo muito, tentando mostrar ao jovem que um belo dia ele vai ficar idoso, um belo dia ele vai perder a capacidade laboral e ele precisa, desde cedo, começar a constituir reservas para, então, na velhice, na terceira idade, poder usufruí-la.
Existem dois tipos de previdência complementar. O aberto, operado por bancos e seguradoras, que pode ser contratado por todos os cidadãos, e o fechado, que é exclusivo para trabalhadores vinculados a determinada empresa. Reportagem Ricardo Carandina.
7h14.
Agricultores do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo, que integram a área de Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, podem renegociar os pagamentos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Os prazos para renegociar os financiamentos variam entre 31 de outubro e 31 de dezembro.
Sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o coordenador-geral de financiamento à produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Mauri Andrade.
Quais os agricultores que têm direito a essa renegociação?
Foi feito um reforço nessas medidas, né, porque envolvem várias resoluções e até uma lei que foi sancionada recentemente, envolvendo dívidas da área da Sudene e do semiárido brasileiro. Então, dependendo da situação, o produtor tem duas possibilidades. Ou ele tem uma possibilidade de simplesmente só renegociar suas dívidas e outras possibilidades ele pode quitar essas dívidas. Cada uma delas tem um regramento próprio. Para a região, todos os produtores ali que têm dívidas em atrasos, e aí essas dívidas o agente financeiro tem que identificar quando é que foram feitas essas dívidas, porque a característica das renegociações, elas fazem um recorte do universo de dívidas que estão abrangidas em cada uma das normas. Então, é variado. Tem uma que ela permite enquadrar dívidas que estavam inadimplentes em 31 de dezembro de 2011. Outras, elas amparam dívidas que foram contratadas até 31 de dezembro de 2006. Então, o produtor tem que, junto ao seu agente financeiro, identificar qual é a dívida que ele está em atraso para ver se ela se enquadra nessas medidas que foram divulgadas.
E o que esses agricultores devem fazer para renegociar o financiamento e qual é o prazo?
O importante é que ele procure o agente financeiro onde ele fez o financiamento e que ele tenha essa dívida em atraso. Com base nas informações que o agente financeiro vai levantar relacionada a essa dívida que ele está em atraso, eles vão verificar em qual das resoluções que ele se enquadra. E aí os prazos são variados. Ele tem prazo até 30 de novembro e outras até 31 de dezembro, dependendo de qual dívida que esse agricultor tem.
O que acontece se o agricultor não fizer essa renegociação?
Os créditos do Pronaf, né, financiamentos rurais, assim como qualquer situação de crédito do sistema financeiro, o produtor que ele está inadimplente, primeiro o agente financeiro faz a indicação do nome dele para todos os órgãos de restrições cadastrais. Nesta situação, o produtor ele fica sem acesso a qualquer financiamento. Então, se o produtor for depender de algum financiamento, enquanto ele não regularizar essa dívida, ele não pode ter novo financiamento de crédito rural e principalmente no agente financeiro onde ele fez o crédito, né?
Coordenador-Geral de Financiamento à Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Mauri Andrade, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
Voz do Brasil!
O uso da força é incapaz de eliminar as causas profundas dos conflitos entre os países. Essa foi uma das posições defendidas pelo Brasil durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, realizada na semana passada nos Estados Unidos.
Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, explicou que essa posição do Brasil está de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Confira na entrevista de Ricardo Carandina.
Ministro, a presidenta Dilma Rousseff disse no discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York que o uso da força não tem sido capaz de eliminar as causas dos conflitos, de conflitos armados. Ela citou exemplos como Síria e Iraque. O que é que significa essa declaração da presidenta, ministro?
Essa declaração da presidenta reafirma a política externa brasileira em seu quadro mais tradicional, porque, como ela disse, o uso da força é incapaz de eliminar as causas profundas dos conflitos. Aliás, eu quero dizer que a presidenta, ao contrário do que se comentou em alguns meios, jamais declarou que se deveria negociar com o Estado Islâmico ou com grupos terroristas. Ao contrário, ela estava nas Nações Unidas. E quando se fala em diálogo nas Nações Unidas, é claro que se trata de um diálogo entre os países, entre os membros. Um diálogo na comunidade internacional para buscar uma solução política que atinja as causas do conflito.
A posição da presidenta ela também está de acordo com aquilo que prevê o próprio Conselho de Segurança da ONU, não, ministro?
Ah, sem dúvida. Exatamente nos dias em que a presidenta estava em Nova York, o Conselho de Segurança adotou uma resolução em que se diz expressamente, em que se reconhece expressamente que o terrorismo não será vencido pelo uso da força apenas. E, aliás, eu gostaria de lembrar que o uso da força no contexto internacional só pode ocorrer quando autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU ou em casos de legítima defesa. Isso está na Carta da ONU e essa é uma uma posição tradicional do Brasil que a presidenta reafirmou.
Ok, tá certo. Então agradeço o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
7h20.
Como anunciamos essa semana aqui na Voz, o governo federal liberou 20 milhões de reais para garantir que produtores de borracha natural recebam no mínimo R$ 2,00 por quilo comercializado do produto.
Também conhecida como látex, a borracha natural é matéria-prima de vários produtos utilizados no dia a dia, desde pneus até luvas cirúrgicas, preservativos e solas de calçados.
Vamos saber como funciona a medida e como é o acesso ao benefício na reportagem de Leonardo Meira.
Para garantir que os produtores recebam um valor mínimo que possibilite ao menos a cobertura dos custos de produção, o governo federal acionou o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, PEPRO. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ceneri Paludo, explica que com a medida, o governo paga diretamente ao produtor o dinheiro que falta para atingir o preço mínimo por quilo, hoje na casa dos R$ 2,00.
Esses 20 milhões eles serão distribuídos através dos leilões de acordo com dois fatores. O primeiro fator é a produção. Automaticamente, o estado maior produtor nacional é o estado de São Paulo, com 60% da produção nacional. Grande parte do recurso, então, será para o estado. E também é com relação ao preço. Então, a gente tem preços diferenciados por região. Por exemplo, se no Mato Grosso o preço estiver R$ 1,60 por quilo, automaticamente nós vamos subvencionar 40 centavos. Se o preço em São Paulo estiver R$ 1,80, automaticamente nós vamos subvencionar 20 centavos. Então, isso é uma dinâmica que ela é formada por esses dois eixos, o volume da produção e o preço recebido do produtor.
Nos últimos dois anos, o preço da borracha natural caiu mais de 40% em todo o mundo, de acordo com dados da Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural. O vice-presidente da seção paulista do setor, Fábio Magrini, espera que o mercado se recupere no próximo ano e diz que a política de preço mínimo do governo ajuda a manter os empregos, número estimado em cerca de 50 mil pessoas.
Com esse preço baixo, o pessoal estava querendo sair do ramo. Agora, com o subsídio que chegou, já vai ficar a pessoa no campo. Então, é menos pessoas na cidade, é mais pessoas no campo, trabalhando e gerando renda.
Os produtores e cooperativas interessados na medida devem participar dos leilões públicos para a compra do produto, que vão ser realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O secretário Ceneri Paludo destaca que a medida é importante para garantir renda no campo.
Toda vez que a gente não tem o produtor rural, ou seja, a ponta final da cadeia, não tendo renda, não tendo esse processo de receita, você gera crise, você gera descapitalização e automaticamente um menor interesse desse produtor de se manter na atividade, gerando problema não só econômico, mas também social. Então, programas como esse, ele é fundamental para garantir renda e para garantir, pelo menos, para esses pequenos e médios produtores se manterem no campo.
O Brasil consome por ano cerca de 400 mil toneladas de borracha natural. São Paulo, Bahia e Mato Grosso respondem por cerca de 80% da produção nacional, destinada principalmente para a indústria de pneus. Informações sobre a política de garantia de preço mínimo em www.conab.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Estados, municípios e o Distrito Federal podem contar a partir de hoje com os recursos da oitava parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
São mais de 413 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Este ano, o orçamento do Programa de Alimentação Escolar vai atender a 43 milhões de alunos da educação básica.
O dinheiro é transferido em 10 parcelas mensais. O valor transferido para cada estado e município pode ser conferido na internet em www.fnde.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cerca de 1 milhão de meninas de 11 a 13 anos já tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV, que previne o câncer do colo de útero.
Novos medicamentos para AIDS, autismo, esclerose múltipla e doenças do coração são incorporados ao SUS.
Carteira do idoso atinge quase 1 milhão e 700 mil emissões.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.